Começa agora, SBPC no ar. SBPC no ar. Ciência e tecnologia, aqui na Educativa UFMS.
Olá, muito boa tarde a você que acompanha a programação da 99.9. Eu sou Daniel Catuver e começa agora mais uma edição da SBPC no ar. Este é o terceiro programa sobre a SBPC, realizado pela Educativa UFMS. O objetivo é difundir para a nossa comunidade interna e externa a importância do encontro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que acontecerá em nossa universidade. A SBPC é o maior evento científico da América Latina. A 71ª edição acontecerá entre os dias 21 e 27 de julho de 2019. O tema da reunião será Ciência e Inovação nas Fronteiras da Bioeconomia, da Diversidade e do Desenvolvimento Social. E toda quinta-feira você acompanha uma série de entrevistas com professores e pesquisadores daqui do estado que no próximo ano estarão presentes na SBPC. E hoje, nos estúdios da Educativa UFMS, recebemos a professora Ivelise Possiede, que além de ser associada à SBPC, está à frente da coordenação geral do evento aqui em Mato Grosso do Sul. Ivelise é graduada em Ciências Biológicas e possui mestrado e doutorado em Genética pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente é professor associado 4 da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Professora Ivelise, muito obrigado pela sua presença aqui. Professora, a senhora tem um extenso currículo aqui com a gente, deu só uma pincelada. A gente esqueceu de falar mais alguma coisa sobre o currículo da senhora?
Não, muito obrigada pelo convite. É uma satisfação participar e colaborar com a Rádio Educativa, o UFMS, é a minha rádio fixa no carro, né? Eu sempre ouço a rádio. Eu acho que você falou o mais importante, né? Minha graduação é em Ciências Biológicas, sou licenciada em Ciências Biológicas, e a minha paixão é ensinar, adoro sala de aula e me realizo com um giz e um quadro, não é mais negro, verde, e uma turma, né, para ensinar. Eu gosto muito. Eu fiz tudo na Federal do Paraná, eu sou natural de Curitiba, então fiz minha graduação, vim para cá em 86, vim para Campo Grande porque prestei o concurso na UFMS, eu tinha meu mestrado em genética, e voltei para Curitiba para fazer doutorado só em 2000, né? Porque vim para cá, aí casei, tive filhos, constituí família, enfim. E só voltei a fazer o doutorado 15 anos depois, né? É diferente do que acontece hoje, né? Que a moçada termina a graduação, já engrena o mestrado, doutorado, enfim, né? As coisas mudaram um pouco. Quando eu vim para cá, eu havia ter concluído o meu mestrado em 85 e eu dava aulas na PUC do Paraná, né? Na época Católica, agora PUC. E eu queria muito viver uma universidade pública. E as escolas particulares, elas são bastante diferentes da escola pública, né? E eu tinha experiência de aluna de graduação, fui monitora de ensino na área de genética, depois emendei com mestrado e eu sei que a universidade pública, ela oferece muitas oportunidades, né? Tanto para o estudante quanto para o docente. E aí eu fiz um concurso na UEL, fiquei em segundo lugar e na sequência apareceu a oportunidade de fazer o concurso aqui. Eu prestei as provas em janeiro de 86 e cheguei em Campo Grande no dia 28 de fevereiro, assinei meu contrato com a UFMS dia 3 de março de 86. Então já faz bastante tempo que eu estou aqui, né? E enfim, eu acho que eu já faço parte da história da UFMS, né?
Bacana. E, professora, é a primeira vez que o Mato Grosso do Sul e a UFMS vão receber uma edição da SBPC, né? Mas não é a primeira vez que a senhora vai participar, né? A senhora já participou de uma reunião, já apresentou o trabalho também. Conta um pouquinho pra gente sobre essa experiência de participar da SBPC e da pesquisa da senhora também, que também está relacionado com a temática de genética, que é as especializações da senhora.
Isso. Bem, a minha primeira SBPC foi na década de 80 ainda, né? Fui apresentar o meu trabalho de mestrado, que foi na área de genética, mutagênese de fungo. Foi inclusive no Paraná. Depois eu participei de uma edição no Rio de Janeiro. Foi, inclusive, Eu lembro que eu estava esperando o táxi no aterro do Flamengo e tive a notícia do falecimento de Vinícius de Moraes. Nunca mais esqueci disso. Esse ano nós estivemos na UFAL, né, na Federal de Alagoas, para verificar, né, em uma comissão, verificar como a SPPC é hoje, porque no ano que vem nós temos a responsabilidade de sediar a SPPC. Né? Da época que eu participei, né, são 70 anos, né, de SPPC, nós seremos a 71ª edição, mudou muito. Né? Inclusive, na época em que eu apresentei meu trabalho de mestrado, sociedades científicas faziam parte da SPPC. Eu, inclusive, apresentei meu trabalho na SPPC e na SBG, que era a Sociedade Brasileira de Genética. E aí, o país cresceu, as instituições, né, se desenvolveram, a pesquisa cresceu e se desenvolveu muito no país, e muitas sociedades científicas saíram da SPPC porque ficou grande demais. Né? Então, eu continuei participando da SBG, Sociedade Brasileira de Genética, né, nos congressos, etc., e aí participei pouco da SPPC. Mas sempre acompanhando, porque realmente é uma reunião muito importante, né? E assim, eu estou muito orgulhosa que a UFMS vai sediar o ano que vem. O SPPC, eu chego a me emocionar com essa realização.
Por essa importância, é a primeira vez que a senhora está à frente da organização dessa reunião.
Sim, é uma responsabilidade tanto, né? Eu fiquei muito feliz com o convite, foi a professora Camila, né, vice-reitora, que me fez o convite para participar. E nós estamos nos reunindo com bastante frequência e estivemos em comissão na UFAL alguns dias para viver um pouco a SPPC nos moldes que acontece hoje. Realmente é uma reunião grandiosa. Né, o fluxo de pessoas, de estudantes do ensino médio, de famílias, é muito instigante que a reunião, sabe? Ela tem N amostras, né? Tem a SPPC Jovem, a nossa FETEC aqui vai fazer o maior sucesso, já fez lá na UFAL e certamente fará aqui, né? E assim, a gente está fazendo, essa comissão foi constituída, mas a instituição já vinha trabalhando na organização, né, da próxima SPPC. O professor Ivo, né, foi quem encabeçou essa bandeira, né, de trazer a SPPC para cá em 2019. E nós estamos fazendo um ensaio com o Integra deste ano, né? É uma pequena SPPC, a gente está testando algumas estratégias, enfim, algumas coisas da organização que serão modificadas ou implementadas para a próxima SPPC o ano que vem.
Professor Ivelisse, esse trabalho para recepcionar esse evento da SPPC já começou há bastante tempo, né? Semana passada a gente estava aqui conversando com a professora Rose e com o professor Ivo na semana retrasada, e eles falaram que esse trabalho realmente já começou, já tem bastante tempo. Apesar do evento parecer que está distante, né? Só em julho do ano que vem, mas o trabalho já começa há bastante tempo antes, né?
É porque é uma reunião muito grande, né? E o tempo passa muito rápido. E todos temos outros afazeres, né? Nossas aulas, nossa pesquisa. Então, e são muitos detalhes, porque realmente a reunião é bastante grande, né? Então, o trabalho todo começou na luta por trazer a SPPC para Campo Grande, né? E Campo Grande nunca participou, né? Nunca sediou esse evento. Então, esse trabalho foi iniciado, foi muito bem feito, e a universidade foi presenteada, né, com essa oportunidade. E como é um evento de vulto, envolvendo, para você ter uma ideia, nós esperamos lá na UFAL, a avaliação era de que estavam participando ou participaram da SPPC, da 70ª SPPC, cerca de 20 mil pessoas. Né? E assim, no trânsito todo, no vai e vem, vem escola, vem família, vem professores, pesquisadores daqui, de fora. Então, a gente realmente espera um volume muito grande de pessoas. Então, tem que ter toda uma infraestrutura, o envolvimento de pessoal, né? Os alunos, nós publicamos alguns editais, os alunos estão se inscrevendo para trabalhar como monitores no Integra, e isso, né, é um espelho, né, é um ensaio da SPPC, enfim. Então, tudo isso tem que ser muito bem trabalhado, porque nós estamos todos muito orgulhosos e nós queremos fazer um grande evento, né? Eu acho que a UFMS merece isso, Campo Grande merece, o Estado merece, né? E, assim, eu estou na universidade desde 86, né? E a universidade, nos últimos 12 anos, se desenvolveu muito. Nós tivemos o Reúne, né? A universidade se expandiu muito. E a pós-graduação, a qualificação dos nossos professores, os nossos cursos de pós-graduação com muitos alunos, isso cresceu muito. Então, a universidade mudou muito. E eu acho que a SPPC é uma oportunidade da UFMS, assim, ela já está no cenário nacional, mas se colocar definitivamente no cenário nacional, porque é uma instituição forte, e ela merece essa posição, sabe? Eu tenho muito orgulho de fazer parte dela.
E o bacana é que no ano que vem a UFMS também completa 40 anos de federalização, né? Esse evento casa muito bem com essa comemoração.
Exatamente. É um ano muito festivo, né? E assim, o nosso desejo, o nosso sentimento é de que toda a comunidade universitária, os técnicos, os alunos, os docentes, todos vistam essa camisa, né? Porque é a nossa instituição que será projetada, né, com a realização dessa reunião. E todos nós merecemos ter a UFMS como parte do cenário, né, nacional e sul-americano, latino-americano, né? Afinal de contas, é a maior reunião científica, né, da América Latina. É um trabalho imenso, é um desafio, mas a equipe está trabalhando assim com muito empenho, muita vontade, estão todos muito, muito felizes e desejosos de realizar um excelente trabalho.
E aí, professora, a senhora é associada à SBPC, né? Uhum. Como funciona essa questão da associação? Qual que é a importância disso?
Bem, a participação da SBPC como associada, ela é muito importante, né? Para qualquer educador, pesquisador, faz parte da vida, né, do trabalhador da educação, da pesquisa, participar dessas associações, né? E a SPPC, ela representa a maior reunião, né, de cientistas, pesquisadores, educadores do nosso país. É importante para a UFMS um número representativo de associados. Isso fortalece a instituição, né, perante as suas parceiras no Estado, né, e no país de modo geral. E, lógico, a participação do pesquisador, dos seus orientados, né, apresentando todos os seus trabalhos e vivendo uma experiência de uma reunião como essa, é único, né? Tem que participar, sabe? Quem faz parte da comunidade acadêmica deve participar de uma reunião como essa, porque é uma vivência muito interessante.
E agora eu queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre a pesquisa da senhora, que a senhora já apresentou numa edição, uhum, né, relacionada à genética.
Isso. Bem, a minha história com a genética, ela é uma paixão, né? Eu, quando ingressei na Universidade Federal, eu fui monitora da disciplina de genética e fiz na sequência, né, da minha graduação, eu ingressei no mestrado e trabalhei com mutagênese de fungo. Mas, assim, um fungo que é um objeto de estudo da genética. É um organismo adequado para estudos genéticos. O fungo chama-se Aspergillus nidulans, né? Foi um trabalho bastante acadêmico, tá? Muito interessante. E depois, quando eu vim para cá, né, fiquei um tempo trabalhando em cima de mutagênese, utilizando as mesmas linhagens de fungo, aí testando alguns ácidos liquênicos, outras substâncias, fiz alguns TCCs, uma ou outra orientação de aluno de graduação. E no meu doutorado, eu trabalhei com fungos endofíticos. Então, continuei com fungo, continuei com genética, né? Mas aí com uma outra linha, né, em relação aos fungos. A gente, na realidade, é bioprospecção, né? Nós temos muitos fungos que habitam o interior de plantas, né, e oferecem algumas propriedades às plantas em função de metabólitos secundários que produzem. Então, eu sou apaixonada pelo Pantanal, e nós temos como objeto de estudo uma planta endêmica do Pantanal, que é o cambará. Né? E o cambará, o nome científico é Vulquisia divergens. Nós fazemos levantamentos, né, da flora micobiótica da planta em diferentes situações, seca, cheia, período de inundação. E é um grande levantamento, porque é um bioma, né, em estudo, né, desconhecido. E nós temos visto que muitos destes fungos produzem substâncias bastante interessantes, com propriedades, inclusive, promissoras em relação a serem futuros antibióticos, né, substâncias que fazem controle biológico de fitopatógenos. É uma pesquisa apaixonante.
E aí, professora, agora a gente vai retomar um pouquinho a questão do Integra, que vai ser, como a senhora disse, um ensaio, né? Uhum. E o Integra vai acontecer agora, entre os dias 5 e 10 de novembro.
Isso.
E como que é esse evento, para dar uma norteada aos nossos ouvintes, como que é isso, que tipo de trabalhos acontece?
Bom, o Integra, o nome já fala, né? É a integração de uma série de programas e trabalhos que a universidade desenvolve. Então, nos dois primeiros dias, nós vamos ter alunos nossos, da graduação e pós-graduação, em exposições dos seus trabalhos lá no Moreninho, né? Na forma de banners. Então, nós temos professores avaliadores, pesquisadores que vão fazer a avaliação desses trabalhos, né? E na quinta e na sexta, nós temos a FETEC, né? No mesmo espaço, no Moreninho. Nós lançamos um edital e a comunidade universitária inscreveu mais de 240 atividades que podem ser desenvolvidas durante essa semana. Oficinas, minicursos, visitações, exposições, palestras, é muita coisa para ser feita, né? É um universo bastante grande e diverso, porque nas diferentes áreas, né? E assim, a menina dos olhos é a recepção de escolas, de estudantes do ensino médio. Né? Nós abrimos também um edital para as escolas se inscreverem e visitarem, né, esses trabalhos e a universidade como um todo. Né? Os nossos alunos monitores estão desenhando percursos que essas escolas podem fazer. As visitações vão ser cerca de 7 escolas por período, manhã, aí à tarde, né, na segunda-feira, 7 de manhã, 7 à tarde, até o final do evento. E a nossa expectativa é inundar a universidade com crianças, com jovens curiosos, interessados, e mostrar para a comunidade o que a universidade produz, né? Conhecer a instituição. Nós temos esses jovens, muitos deles vão fazer o Enem, vão para a universidade fora, fazem vestibular e vão para outras universidades porque desconhecem o potencial e o que a universidade tem a oferecer, sabe? Então, a nossa expectativa é essa, é dar uma demonstração à comunidade externa do que a universidade produz, né? Dos encantos, né, que ela tem, porque é tudo muito instigante, né? Enfim, é mais ou menos esse é o formato do Integra, sabe? Muita gente circulando, muito aluno, né? Todo mundo organizado. Nós temos um número bastante grande de alunos nossos da graduação envolvidos, como monitores bolsistas e voluntários, né? Bastante dispostos a nos ajudar para que o Integra seja um evento muito bom e a gente aí possa sentir, né, o que nós devemos melhorar, o que nós devemos modificar para a SPPC do ano que vem, né, além de ter essa oportunidade, né, de apresentar a universidade para a comunidade externa com uma forma até de dar satisfação, né, afinal de contas é uma universidade pública.
E a mesma estratégia de envolvimento da comunidade, tanto interna quanto externa, vai ser para a SPPC.
Exatamente, né? É nosso interesse também, né, fazer um bom trabalho para que a comunidade externa, hoje, né, essa semana, próxima semana, viva o Integra e se interesse em participar né, no ano que vem, da SPPC, que é um evento grandioso e tem muito o que mostrar. Vem muita coisa de fora, né? O Ministério da Ciência e Tecnologia vem, CNPq, FINEP, enfim, olha, a gente pode aqui gastar o restante do tempo da entrevista dizendo o que acontece, sabe? Porque é muito bacana. Então, é um chamamento, né? Para que o pessoal venha o ano que vem também.
Então, professora, agora para a gente encerrar o nosso bate-papo, eu gostaria que a senhora deixasse um convite aos nossos ouvintes para conhecer um pouquinho mais sobre a SBPC, que vai acontecer no próximo ano, e já também convidando para o Integra, né, que vai ser esse ensaio para a SBPC.
É isso mesmo. O nosso Integra, ele tem a visitação das escolas, mas as pessoas podem vir, independente de estar vinculado à escola, né? Qualquer pessoa da comunidade pode vir e nós gostaríamos que viessem nos visitar, né? Nós estaremos aqui o dia todo, né? Até o finalzinho da tarde, né? Do dia 5 ao dia 10 de novembro. E assim, é uma pontinha do iceberg para a SPPC do ano que vem. Então, nós temos já o nosso mascote, vocês conhecem o nosso mascote, quem não conhece deve conhecer, a Capi, coisa mais bonitinha, a capivara, né? E, enfim, eu acho com certeza quem vier vai gostar e volta para a SPPC o ano que vem.
O programa de hoje está chegando ao fim. Nós conversamos com a professora Ivelise Possiede. Professor Ivelise, eu agradeço a sua participação aqui.
Eu agradeço a oportunidade.
No nosso programa. E nós continuamos na contagem regressiva. Faltam 268 dias para o início da 71ª edição da SBPC aqui na UFMS. Para ficar por dentro de tudo o que acontece sobre a preparação para a SBPC, acesse o site ufms.br. E nós temos um encontro marcado na próxima quinta-feira, às 5 da tarde, aqui na sua educativa UFMS. Obrigado pela companhia e até o próximo programa.
Você ouviu SBPC no ar. SBPC no ar. De volta na próxima quinta, 5 da tarde, aqui na educativa UFMS.